está no ar Ecos da Liberdade, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Michael Miller.
Olá, ouvinte! Você que está acompanhando mais uma vez o programa Ecos da Liberdade, este tempo tão precioso onde nós conhecemos mais e mais ao Deus que nos dá vida, ao Deus que nos dá salvação e nos abençoa. É um presente tão grande podermos conhecer esse Deus através da Bíblia, através da experiência de cada cristão, através das músicas. Esse Deus que não nos deixa sozinhos, mas está sempre ao nosso lado, nos ajudando a viver de maneira santa, segundo a sua própria vontade, que é o melhor para nós. E quanto mais nós tomamos tempo para conhecer esse Deus, para nos ocupar com a palavra de Deus, mais cresce a nossa admiração por Ele. E isto nos leva também a querer louvá-lo sempre mais e mais.
Quero louvar-te sempre mais e mais. Quero louvar-te sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te. Graça conhecer, quero adorar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti.
Maiores milagres realizados por Jesus nos está relatado em Lucas 19, logo nos primeiros versículos. Certa vez Jesus estava entrando numa cidadezinha chamada Jericó, e lá nessa cidade vivia um homem que era cobrador de impostos. E os cobradores de impostos naquela época eram pessoas de má fama, pois eles roubavam do povo, cobravam a mais do que era necessário para poder enriquecer às custas das pessoas mais pobres. E em Jericó também havia um cobrador de impostos chamado Zaqueu, conhecido também pela sua baixa estatura. Quando ele ficou sabendo que Jesus estava passando pela cidade de Jericó, Zaqueu também estava curioso para conhecer e ouvir quem é este Jesus que está fazendo tanto sucesso em Israel. Ao chegar no meio da multidão, por sua baixa estatura e também por não ser bem visto pela sociedade, ele encontrou certas dificuldades. Então, vendo uma árvore, ele teve uma ideia: vou subir na árvore e assim de cima eu posso ver Jesus e ninguém vai me ver lá em cima dessa árvore. Eu posso passar desapercebido no meio de toda essa multidão e ainda assim ver Jesus de uma visão privilegiada. Então lá foi ele, um homem já um pouco mais velho, pegou e subiu numa árvore e ficou ali escondido, esperando a multidão passar, esperando Jesus passar no meio da multidão. Mas então aconteceu algo realmente inesperado. Quando Jesus estava passando por debaixo daquela árvore onde estava Zaqueu, Jesus para e olha para cima. Todos ficam, talvez, curiosos para ver o que Jesus olhou para cima, e quando eles veem Zaqueu, muitas pessoas ficam surpresas o que este homem está fazendo lá em cima. Mas mais surpresas, elas ficaram com as palavras de Jesus. Jesus se convida para passar a noite para jantar na casa do cobrador de impostos. As pessoas que estavam seguindo Jesus naquele momento ficaram irritadas e murmuravam: o que este Jesus quer fazer na casa deste publicano pecador? Ele não sabe que essa pessoa não é digna, ela não é uma pessoa honesta, não é uma pessoa de boa fama. Como que o Jesus, que é para ser o Messias, vai até a casa de uma pessoa pecadora? Mas Jesus, não se importando com o que a multidão falava, foi até a casa de Zaqueu e se hospedou lá. Depois de uma certa conversa com Jesus, talvez no meio da janta, é quando acontece o grande milagre da noite. Este pecador, este publicano, cobrador de impostos, Zaqueu, que extorquia dinheiro das pessoas, que roubava, que era mau, avarento e pensava somente no seu próprio umbigo, querendo a prosperidade somente própria, uma pessoa egoísta que não estava nem aí para o seu próximo, se levanta e declara: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Uau! O que Jesus disse para este homem para que ele tivesse uma mudança de atitude tão radical em sua vida? De ladrão, egoísta, avarento, para uma pessoa que abre mão dos seus bens para o bem do próximo. Um milagre na mente e no coração deste Zaqueu que somente Jesus poderia ter feito. E Jesus então declarou: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é um filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Que exemplo nos deixa Zaqueu aqui? Ele ouviu a palavra de Jesus e logo a pôs em prática sem relutar. Ouvintes e praticantes da palavra. Este é o tema que eu quero meditar com você, ouvinte, hoje neste programa. Na carta de Tiago, capítulo 1, encontramos a seguinte recomendação a partir do versículo 22 do capítulo 1. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a pratica, é semelhante a um homem que olha sua face num espelho e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática desta lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Nesta carta, Tiago, o irmão mais novo de Jesus, ele nos aconselha, nos exorta a não sermos somente cristãos que ouvem a palavra de Deus, que vão no culto, que desfrutam de uma boa mensagem, que conhecem muito da Bíblia, mas ele chama a nossa atenção para que nós sejamos cristãos que põem em prática aquilo que aprendem da palavra de Deus. Esta exortação é, na verdade, a mensagem principal de toda esta carta de Tiago. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Na nossa vida cristã é tão fácil, às vezes, nós ficarmos apenas no ouvir e nos esquecendo de colocar em prática aquilo que aprendemos. Vivemos como se andássemos de bicicleta apenas com um pé, tentando fazer força e não conseguindo ir muito à frente, porque apenas fazemos uma das tarefas, que é conhecer a palavra de Deus, conhecer a vontade de Deus. Mas nos esquecemos que essa experiência da vida cristã, ela precisa, assim como uma bicicleta, ter os dois pés fazendo força para levar a bicicleta à frente, precisamos ouvir a palavra com um pedal e praticar a palavra com outro pedal, para que a vida cristã possa ter sentido e que a nossa fé possa ser colocada em prática e nos levar para caminhos que nos tornam mais e mais semelhantes a Cristo. Vivemos a nossa vida cristã assim como na história onde um pai que saiu de manhã cedo para trabalhar e deixou um bilhete para seus filhos que ainda estavam dormindo. No bilhete, o pai deixou assim escrito para os seus filhos: até o final do dia, leve todo o lixo para fora de casa. Os filhos, então, ao lerem esse bilhete, ficaram impressionados com o amor que o pai deles tinha por eles, por mostrar a eles que havia lixo em casa e que eles deveriam levar esse lixo para fora de casa para o próprio bem deles. E esta mensagem empolgou de maneira tão grande os filhos que eles ligaram para o celular do pai agradecendo por todo o amor e carinho, por toda a boa instrução que o pai estava dando a eles. Mas não parou por aí. Os filhos ficaram tão entusiasmados com essa recomendação do pai de levar o lixo para fora de casa e começaram a fazer um estudo de como o lixo tem impactado de maneira negativa a sociedade moderna. Poluição, depravação do meio ambiente. Eles convidaram então amigos para virem até a sua casa e formarem pequenos grupos de estudo sobre como as civilizações antigas lidavam com a questão do lixo nas suas cidades. Eles escreveram artigos e postaram vídeos na internet incentivando o povo a tirar o seu lixo da casa, porque isso sim iria mudar a qualidade de vida deles. Então chegou o final do dia, o pai chegou em casa e percebeu que os filhos tinham feito de tudo, menos uma coisa: tirado o próprio lixo para fora de casa. Quantas vezes nós agimos da mesma maneira? Lemos, ouvimos a mensagem de Deus para nós e achamos isso tão importante. Fazemos de tudo com ela, menos colocá-la em prática em nossas próprias vidas. Ouvimos que é importante perdoar, falamos que para todo mundo o quão importante é perdoar, mas quando vem uma situação onde nós precisamos perdoar o nosso próximo, nós não fazemos. Ouvimos de Jesus que devemos ser generosos com o nosso dinheiro, com os nossos bens. Achamos essa uma mensagem maravilhosa que irá mudar o mundo, mas quando chega a nossa vez de colocar a generosidade em prática, falhamos. Ficamos apenas na teoria. Nós temos a tendência de ser tão seletivos quanto aquilo que nós ouvimos da palavra de Deus. Devemos sim colocar, investir as nossas forças em conhecer a Deus, conhecer a palavra de Deus, mas da mesma maneira devemos investir tempo e forças para colocar em prática aquilo que aprendemos. Tiago faz a comparação no capítulo 1, dos versos 23 a 25, com um homem que se olha no espelho. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face num espelho e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Quando nós olhamos num espelho, nós procuramos corrigir a nossa aparência. Essa é a tendência que nós temos. O cabelo, o cinto, procuramos tirar as espinhas, ajeitar o nó da gravata, as cores, verificamos se não há nenhuma sujeira na nossa roupa. Aquele que ouve, mas não põe em prática a palavra de Deus, é semelhante a alguém que se olha no espelho, vê os defeitos, mas não faz nada para arrumar eles. Não toma nenhuma atitude para corrigir os defeitos da sua aparência. O espelho, a palavra de Deus, nos mostra quem nós realmente somos. Pecadores, sujos, com falhas, mas ao mesmo tempo mostra que somos filhos amados. E que Deus, por ser um Pai tão amoroso, quer que nós arrumemos a nossa aparência espiritual. Ele quer nos aperfeiçoar à imagem do seu Filho Jesus Cristo. A palavra de Deus quer provocar em nós mudanças, nos aperfeiçoar. Mas isto somente é possível quando nós agimos pela fé, quando colocamos em prática aquilo que Jesus nos ordena. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz liberdade, persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, este será feliz naquilo que fizer. A lei de Deus, que traz liberdade, uma lei que não quer nos privar da vida, mas nos oferece vida em abundância. Não uma lei que nos limita as possibilidades de vida, mas nos priva de muitos problemas que a vida nos traz. Não uma lei que nos torna dependentes de regrinhas religiosas, mas uma lei que nos oferece conforto e segurança de espírito. Não uma lei azeda, mas uma lei doce como mel. Não uma lei para nos tornar pessoas ignorantes, mas pessoas mais espertas, conscientes das besteiras que fazemos na vida. Não uma lei que escurece o nosso entendimento, mas uma lei que clareia o nosso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra, a lei que dá liberdade. É muito importante ouvirmos e praticarmos aquilo que aprendemos. A minha oração é que nós possamos aprender a aceitar de maneira humilde a palavra de Deus em nossos corações. Assim como um espelho que nos mostra onde devemos melhorar, onde devemos corrigir coisas em nossas vidas, nos deixando transformar pela palavra de Deus. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e a eles obedecerei até o fim. Dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei e a ela obedeça de todo o coração. Dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. Inclina meu coração para os teus estatutos e não para a ganância. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faz-me viver nos caminhos que traçaste. Cumpre a tua promessa para com o teu servo, para que sejas temido. Livra-me da afronta que me apavore, pois as tuas ordenanças são boas. Como anseio pelos teus preceitos, preserva a minha vida por tua justiça. Salmo 119, 33 a 40.
Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar no rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu touvar a outra face, sejam tuas mãos, seja tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, Mestre, amigo, amado Jesus. Cada vez que eu tocar num ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, serei tuas mãos, venha a tua graça e o teu amor. Quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer.
Dirija sua correspondência para Ecos da Liberdade, Caixa Postal 100, CEP 85960-000, Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil. E seu e-mail envie para ecosdaliberdade@yahoo.com.br. Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Michael Miller.